passamos a apresentar Pergunte ao Doutor. Saiba como cuidar da saúde da sua família. Uma produção Rádio Senado.
No Pergunte ao Doutor de hoje, vamos falar da cefaleia ou dor de cabeça. Um estudo inédito no Brasil aponta que 72% da população apresentou algum tipo de dor de cabeça no último ano. A pesquisa, desenvolvida pelo neurologista Luiz Paulo de Queiroz, faz um mapeamento sobre a realidade da cefaleia nas regiões brasileiras e revela que a dor de cabeça é mais frequente nas mulheres com alta escolaridade e baixo poder aquisitivo. O mesmo acontece nas regiões mais desenvolvidas, como o Sul e o Sudeste. Quanto maior o número de atividades e mais agitada for a pessoa, maiores também serão suas chances de apresentarem um problema. O estudo revela ainda que pessoas que não praticam atividades físicas têm duas vezes mais chances de sofrer de cefaleia crônica diária do que as que fazem exercícios regularmente. Para que possamos entender um pouco mais o que vem a ser aquela dorzinha de cabeça que nos acompanha diariamente ou como se livrar da enxaqueca, vamos conversar com o neurologista e membro da Sociedade Brasileira de Cefaleia, Dr. Luiz Paulo de Queiroz, autor da pesquisa. Bom dia, Dr. Luiz Paulo.
Bom dia a todos. Bom dia, Adriana.
Doutor, o que mais a pesquisa revelou sobre a cefaleia no Brasil?
Essa pesquisa revelou que cerca de 15% das pessoas adultas de 18 a 79 anos, elas são portadoras de enxaqueca, que é a dor que é mais incapacitante e que mais leva os pacientes a procurar os médicos, a perder dias de trabalho, perder dias de escola, perder seu lazer. E também cerca de 7% dos brasileiros, eles são portadores de cefaleia crônica diária, que é aquela dor de cabeça que a pessoa tem 15 ou mais dias por mês. Então é uma dor que realmente sempre incomoda a vida e deixa a pessoa realmente pode ficar totalmente incapacitada.
Doutor, algum desses dados surpreendeu o senhor?
O dado mais surpreendente justamente foi esse dos 7% de cefaleia crônica diária, porque a média mundial é em torno de 3 a 4% nos estudos nos Estados Unidos, na Europa e em vários outros continentes. Somente nos países do leste europeu atualmente, que ainda não foram publicados, mas já foram apresentados em alguns congressos, que tem uma prevalência tão alta como a nossa e talvez atribuído aos problemas sociais e socioeconômicos que estão sendo vividos naqueles países. Isso, a gente acredita que essa alta incidência de cefaleia crônica diária se deva talvez a um mau gerenciamento do sistema de saúde para aqueles pacientes que têm cefaleias episódicas, que acabam se automedicando e transformando a sua dor episódica, eventual, numa cefaleia crônica diária.
Doutor, muitas pessoas confundem dor de cabeça com enxaqueca. Qual a diferença entre elas?
Dor de cabeça é qualquer dor que a pessoa tenha acima do pescoço. Então, às vezes está gripado, às vezes como tem na televisão, ou no computador, ou está preocupado, ou está com qualquer outra doença, a pessoa pode ter uma dor, ou bateu a cabeça, está com uma sinusite. Agora, enxaqueca é uma das 150 tipos classificados pela Sociedade Internacional de Cefaleia. Então, a enxaqueca ela tem alguns critérios, não tem exame que demonstre que a pessoa tenha ou não tenha enxaqueca. A enxaqueca ela está caracterizada por uma dor que dura entre 4 horas e 72 horas, é uma dor que dá geralmente de um dos lados só da cabeça, ela é uma dor latejante, geralmente com intensidade de moderada a forte, que piora com as atividades físicas, e ela é geralmente acompanhada de náuseas, enjoo e vômitos, e a luz e o barulho incomodam, que é chamada fonefotofobia.
Na pesquisa, o senhor também fala em cefaleia crônica diária, cefaleia do tipo tensional, entre outras. Quantos seriam os tipos de dores de cabeça, né, existentes e qual a diferença entre elas, doutor?
Existem mais de 150 tipos de dores de cabeça já classificadas, mas a enxaqueca e a cefaleia do tipo tensional, elas são responsáveis por cerca de 90 a 95% das dores. A diferença é que a enxaqueca, ela geralmente é latejante e a tensional é uma dor mais contínua, em aperto, uma pressão. A enxaqueca é mais intensa, a cefaleia do tipo tensional é uma dor mais leve. A cefaleia tipo tensional não piora com os esforços, a passo que a enxaqueca piora. Ela não é acompanhada de náuseas nem de fonefotofobia, que é essa sensibilidade maior à luz e ao som. Ao passo que a enxaqueca tem. A enxaqueca e a cefaleia do tipo tensional, elas são antagônicas em termos de sintomas. O que a enxaqueca tem, geralmente, o contrário são os sintomas da cefaleia tensional. A cefaleia tensional é comum, geralmente, no final da tarde, uma dor mais leve, incomodativa, que a pessoa continua ainda trabalhando, continua tendo suas atividades, mas se ela começa a tomar muito analgésico, ela pode se transformar numa cefaleia frequente e incapacitante também.
Doutor, e como diagnosticar que tipo de dor de cabeça é essa?
Na grande maioria das vezes, não existe nenhum exame, nem tomografia, nem ressonância, nem exame de laboratório que vai dizer que tipo que é de dor de cabeça que a pessoa é portadora. A grande maioria das vezes, a gente vai fazer o diagnóstico apenas com a história, conversando com o médico, explicando como que é a dor, quais são as características, o médico vai fazer um exame, vai ver que está normal e a pessoa não tem necessidade de fazer nenhum exame. Eventualmente, quando as dores são dores atípicas, muito intensas, agudas, a pessoa nunca teve dor, a pessoa acorda no meio da noite pela dor, a pessoa teve uma batida recente, ou ela é portadora de alguma doença neoplásica, um tumor, um câncer, ou de HIV positivo, alguma coisa que possa gerar alguma doença intracraniana. Então, nesses casos, os médicos podem solicitar alguns exames e devem solicitar alguns exames para afastar essas possibilidades. Mas, em geral, a grande maioria, cerca de 95% das vezes, a dor de cabeça é ou enxaqueca ou cefaleia do tipo tensional.
Doutor, certos tipos de dores de cabeça podem apresentar características diferentes, como dores frontais ou elas podem vir da nuca. Por que essas diferenças?
E a própria fisiopatologia das dores. Por exemplo, a enxaqueca está mais relacionada com uma alteração nos vasos sanguíneos na região da fronte, aqui ao lado lateral da testa, em que esses vasos dilatam e causam um estímulo que vai para o cérebro e é sentido como uma dor de cabeça. Então, essa dor que lateja, que pulsa, como se estivesse batendo num tambor ou o coração batendo. Então, ela está relacionada com os vasos sanguíneos. Ao passo que a cefaleia é do tipo tensional, ela pode ser frontal, até porque os músculos também contraem na fronte, mas elas geralmente são mais na região posterior da cabeça, pela contração muscular que elas produzem. Então, a própria tensão muscular, ela causa uma dor de cabeça. Então, não necessariamente a cefaleia tensional é causada por uma tensão emocional imediata, mas às vezes por uma má postura que dá uma tensão muscular, ou por ficar numa posição viciosa, por exemplo, no computador, ou trabalhando, ou fazendo alguma coisa. O dentista pode ter uma dor por contração dos músculos na região posterior da cabeça. Então, a diferença talvez esteja relacionada a essa fisiopatologia das duas doenças, que são diferentes.
Doutora, a dor de cabeça pode acontecer por diversos motivos. Quais as causas mais comuns da cefaleia?
As causas mais comuns são a cefaleia do tipo tensional e enxaqueca. Agora, das causas de cefaleia secundária, a mais frequente talvez seja a pessoa que tem uma gripe, uma febre, por qualquer motivo, ela tem uma dor de cabeça em característica, ocasional. Então, essa ainda talvez seja a das causas secundárias a mais frequente. Existem outras causas que podem dar, por exemplo, uma sinusite aguda, um problema de coluna cervical, um traumatismo craniano ou não. Agora tem causas mais graves que eventualmente podem dar dor de cabeça, como, por exemplo, um tumor intracraniano, uma hemorragia, um acidente vascular cerebral, uma meningite. São causas mais raras, mas que numa grande população também são relativamente frequentes.
No caso das sinusites e dos problemas de coluna, tratando, a cefaleia vai embora?
Quando é uma cefaleia secundária, se ela tiver um tratamento, como por exemplo uma sinusite, tratou a sinusite e pronto, a cefaleia desaparece. Muitas pessoas confundem que tem enxaqueca, que elas pensam que são dor da sinusite. Então, eventualmente, uma pessoa tem uma sinusite aguda, ela causa dor. Agora, aquelas pessoas que fazem um raio-x e tem um pequeno espessamento das mucosas, que é considerada chamada assim de uma sinusite crônica, a grande maioria das vezes, essa sinusite não é a causa da dor de cabeça. Ela apenas pode fazer com que se manifeste uma enxaqueca que a pessoa já é portadora.
Doutor, existe alguma razão para que as mulheres estejam mais vulneráveis à dor de cabeça e enxaqueca?
Essa associação entre enxaqueca e sexo feminino, ela está relacionada com as alterações, flutuações normais do estrogênio que está na mulher. Então, antes da primeira menstruação, que é chamada menarca, geralmente abaixo dos 12 anos, as crianças podem ter já enxaqueca. Cerca de 5% das crianças têm enxaqueca. Nessa faixa etária, a relação entre os homens e as mulheres é praticamente a mesma. Então, tanto meninos quanto meninas têm na mesma proporção de em torno de 5%. Depois que a mulher começa a ter as menstruações, pelas as flutuações do estrogênio principalmente, existe então um aumento nas mulheres que elas atingem até uma proporção de em torno de 3 mulheres para um homem. Essa dor, essa relação também pode ser vista na gravidez, por exemplo, quando os hormônios estão mais estáveis durante a gravidez, as mulheres tendem a melhorar da enxaqueca. elas tendem a piorar um pouco antes da menopausa, um ou dois anos antes, que é chamado climatério, e após a menopausa, ela tende a melhorar. Então, após os 50 anos, a enxaqueca tende a diminuir, atingindo em torno dos 70 anos para frente, só que 3% das mulheres têm enxaqueca, ao passo que quando elas têm em torno de 30 anos, chega a 20% ou mais das mulheres têm enxaqueca.
Então é normal que mulheres no período do climatério tenham enxaqueca?
Às vezes elas têm um pouco mais de enxaqueca, elas tendem a piorar um pouco da depressão ou até desencadear um pouco de depressão, que também está relacionada, porque um dos mecanismos que está envolvido nas causas da enxaqueca são as alterações nos centros que regulam dor as emoções, que é a serotonina e noradrenalina, alguns neurotransmissores que estão envolvidos na regulação da dor. E também elas, as mesmas substâncias estão envolvidas na regulação do humor. Então, quando a mulher tem essa flutuação maior que acontece no período do climatério, que é um pouco antes da última menstruação, que é chamada de menopausa, é frequente que as mulheres podem ter um aumento das suas dores de cabeça, um pouco mais de depressão, mas felizmente não é uma coisa assim garantida, mas frequentemente as mulheres tendem a melhorar das suas enxaquecas após a menopausa. Então, as enxaquecas são uma das poucas coisas que elas melhoram com a idade. Então, a maioria das coisas, depois dos 50, a gente está piorando ou está agregando novas doenças, mas, felizmente, a enxaqueca, as mulheres tendem a melhorar na enxaqueca após os 50 anos.
Doutor, e por que algumas crianças têm dor de cabeça?
Isso é genético. As pessoas nascem com uma propensão familiar, genética, de ter dor de cabeça. Então, algumas crianças, elas têm já geneticamente uma propensão a ter uma hipersensibilidade à dor nesses centros reguladores da dor cerebral. Então, crianças, mesmo que não tenham teoricamente grandes problemas, ou crianças saudáveis de outras doenças, não tenham outras doenças concomitantes, elas podem se manifestar com enxaqueca. Até por pequenas flutuações, pela alimentação errada, por não dormir direito, às vezes ficar muito tempo no computador, às vezes algum probleminha na escola de aula, alguma coisa que geralmente não daria dor de cabeça em outras crianças que não têm essa predisposição, naquelas com um fator hereditário, elas têm, então, dor de cabeça. A partir de 2 a 3 anos, já pode ter enxaqueca.
Então, a enxaqueca ela é hereditária, ou seja, se houver casos de família, a gente tem que tomar mais cuidado. É mais frequente, né? E eu queria saber também o que fazer quando a criança sente dor de cabeça, qual a atitude que os pais devem tomar?
Quando a criança tem dor de cabeça, normalmente é procurar tirar ela de uns ambientes com muito barulho, com muita luz, com muito cheiro. Então, normalmente a grande maioria das crianças não precisa nem fazer medicação analgésica. Eles basta a pessoa colocar a criança num ambiente tranquilo, fazer ela dormir um pouquinho, que normalmente já é suficiente para a pessoa, para a criança sair da crise. Então, eventualmente pode até ser dado algum analgésico quando há dor mais intensa, com orientação médica, mas a grande maioria das vezes só relaxar a criança, afastar ela de um ambiente de agitação com outras crianças, ou de muito barulho, de muito som, muita luz, muito intensa, já é suficiente para a criança melhorar.
Quando a gente sente muita dor de cabeça na infância, é normal que a gente venha a desenvolver enxaqueca na fase adulta?
É frequente. Normalmente, quando as pessoas nascem com a tendência a ter dor, ela vai morrer com a tendência a ter dor de cabeça. Não quer dizer que ela vai se manifestar a vida inteira com dor. Então, algumas crianças, principalmente do sexo masculino, quando elas são crianças, elas têm dor, e quando elas começam a ter a sua puberdade, ela até desaparece. Então, não necessariamente todas as crianças que têm dor na infância vão desenvolver uma enxaqueca no futuro. Mas existe uma tendência da evolução das dores de cabeça, ter uma criança ansiosa, já tem alguma dorzinha de cabeça, já tende a ter enxaqueca quando ela está na puberdade, até os 25 anos, mais ou menos, e depois na fase de adulta, perto então da menopausa, elas tendem a ter depressão. Então existe essa história natural que é comum, que não é necessariamente real em todas as pessoas. Uma criança ansiosa com dores de cabeça, aquelas dores de crescimento nas pernas, que vomita com facilidade, que enjoam quando andam de ônibus, que é chamada cinetose quando andam de carro, elas tendem a evoluir com enxaqueca quando elas estão na adolescência ou na primeira idade adulta, e tendem a ter depressão na meia-idade, mas não necessariamente.
Você está ouvindo o programa Pergunte ao Doutor e hoje estamos conversando sobre dor de cabeça e enxaqueca com o neurologista Luiz Paulo de Queiroz, que é autor da pesquisa que traça o primeiro mapeamento da cefaleia no Brasil.
Estamos apresentando Pergunte ao Doutor.